Dois homens conversando, um cabisbaixo e desanimado, que finalmente revela: toda noite eu vejo pornografia. Eu sei que é errado, mas não consigo parar. E já orei, já clamei a Deus. Eu conheço os versos que dizem que isso está errado. Estou tão envergonhado e imaginando se sou realmente cristão. Se eu fosse Deus, eu não me amaria ou me aceitaria. Meu amigo ouvinte, é assim que você se sente às vezes? Bem-vindos aos Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem viver a vida ao máximo com Deus e como Ele planejou. Eu sou Edson Tawil e nesta série falamos sobre a pornografia e como e por que ela atrai os homens. Nesse programa vamos conversar com Douglas Peck e descobrir juntos como o Evangelho de Cristo e o poder da Palavra de Deus podem ajudá-lo a superar a tentação de buscar a luxúria e a pornografia. Lembramos aos pais que essa conversa aqui é para adulto, não é para criança, tem fundo sexual. Por esse motivo, criançada fora do alcance do computador e do celular, aí, etc. Tá bom, papai? Fique conosco para mais uma conversa com Douglas Peck. Daqui a pouquinho, aqui no Chamados à Vitória. Olá, Douglas. Bem-vindo novamente. Obrigado pela sua atenção e seus esclarecimentos.
Olá, Edson. Eu que agradeço por estar aqui.
Douglas, meu coração fica ainda mais apertado por aquele ouvinte que tentou e tentou desistir desses desejos pecaminosos, seja por relacionamentos fora do casamento com mulheres reais ou imaginárias em revistas e sites de pornografia e não consegue se libertar. E aí, Douglas?
Verdade, essa é uma batalha que pode ser muito desanimadora, né? Eu achei triste o comentário que você fez sobre aqueles dois homens conversando, né?
Sim.
Um deles disse: se eu fosse Deus, não me amaria nem me aceitaria.
Uhum.
Pior que eu acho que há muitos homens que pensam dessa
assim,
maneira.
É.
E ninguém sabe, né?
É, mas não é o que Deus diz, né?
É.
A boa notícia é que Deus é o único que nos ama e aceita do jeito que somos.
Exatamente.
Ele ama o pecador e não o pecado.
Exatamente. Romanos 5, verso 8, mostra isso de uma forma maravilhosa. Ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é difícil da gente entender às vezes, né, Edson? Quando a gente ainda era pecador, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Às vezes nós temos a ideia de que nós devemos nos purificar antes que Deus faça isso por nós.
Pois é, deixar de fumar e tal, aquela... Não precisa.
Não, é aí que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões.
Uhum.
Em outras religiões, é o que precisamos fazer que conquista o nosso caminho para uma consciência mais elevada ou para a vida eterna, maravilhosa, né?
Sim.
Sempre nós temos que fazer isso, temos que fazer alguma coisa.
Sim.
Mas o que é que o cristianismo diz?
Que não há nada que possamos fazer para sermos salvos.
Verdade. Mas mesmo sabendo disso, às vezes a gente cai no erro de fazer algo por nossa salvação, né?
E aí, como é que é?
Então, Efésios 2, versículos 8 e 9 dizem: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós temos três pontos importantes para entender nesses versos.
Uhum.
Primeiro, a salvação não vem de nós mesmos. Está bem claro, nós não podemos nos salvar. Segundo lugar, é um presente de Deus. A ideia de um presente é que é de graça, né? Não tem custo, não custa nada, não é?
É isso aí.
Se nós precisamos fazer algo para ganhar, então não é um presente. Então, quando a Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, significa que não podemos pagar pela nossa salvação. Mas depois de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, podemos esquecer que a salvação é um presente irrevogável, quer dizer que não pode ser negado, né?
Sim.
E gratuito. Depois de passarmos metade da noite usando pornografia, Satanás nos diz: como é que você pode amar Deus quando está fazendo o que você sabe que é errado? E isso nos leva à condenação. Nós nos condenamos por não vivermos de acordo com o padrão de Deus e nos esquecemos do evangelho que nos trouxe para o abraço amoroso de Deus. Edson, quando você entregou sua vida para Jesus, pediu perdão pelos seus pecados e se arrependeu deles. Aceitou o sacrifício na cruz pelos seus pecados e aceitou que Jesus morreu em seu lugar para que você não sofresse a ira de Deus. O que é que você entregou para Deus por tudo isso?
Nada.
Nada, exatamente. E quando um homem cobiça mulheres, passa horas concentrado em pornografia e autogratificar-se, depois percebe a armadilha que caiu, ele se arrepende e quer voltar para Deus. O que é que ele precisa oferecer a Deus pelo perdão?
Seguindo a lógica da salvação de um presente, né? Esse homem não precisa pagar pelo perdão do pecado, né? Perdão a Deus e tal. Ou pelo perdão que Deus vai lhe dar. Mas um homem que já está caminhando com Deus há muito tempo e cai numa armadilha dessas, esse homem não deveria ter um padrão de comportamento e disciplina mais elevado? Quer dizer, um crescimento diante de Deus?
Sim, em nossas mentes doutrinadas pela salvação por obras, é assim que a gente pensa. Porque o que estamos realmente dizendo é: eu estraguei, eu usei meus olhos para cobiçar uma estranha em vez de amar a minha esposa. Eu não mereço o perdão de Deus. Eu preciso pagar pelo meu caminho de volta para a sua graça.
Pois é, e é o que é exatamente o oposto da salvação, que é presente, é gratuito.
Isso mesmo, é por isso que a gente precisa lembrar da mensagem de perdão do Evangelho a todo instante. Romanos 4, 7 e 8 diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas.
Amém.
Cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.
Pois é. É como o perdão, né? É 7 vezes 7 no dia.
Pois é.
Então, não existe sentimento, não existe preço. Deus é amoroso, tremendamente misericordioso. Salmo 40, verso 1 e 2 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro.
E é isso que o homem de quem você falou no começo desse programa estava precisando. Ele sentiu como se tivesse caído num buraco da pornografia e não pudesse sair mais. Mas 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um verso que a gente cita muito aqui, né? Jesus nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Quando pecamos, podemos sempre voltar a Deus e pedir o seu perdão gratuitamente, sempre.
Você viu, ouvinte? Você viu como é importante isso? Ter a tua mente ocupada com a palavra de Deus? Uma verdade maravilhosa que sempre devemos ter em nossas mentes. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Douglas e eu continuamos nossa conversa sobre a pornografia, hoje falando especificamente sobre como o Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus têm o poder de nos libertar da pornografia. Lembramos aos pais que estão nos ouvindo que essa conversa é para adulto, tem natureza sexual, por isso a criançada não pode ouvir. Douglas, estávamos falando sobre o perdão que nos foi dado de graça por Jesus na cruz.
Sim.
Mas como lidar com homens que podem pensar: já que estou perdoado mesmo, por que eu não posso continuar com pornografia?
Na verdade, pessoas usam essa desculpa para qualquer desvio da vontade de Deus, não é? Mas eu creio que essa é uma das mentiras de Satanás que nos tenta abandonar os caminhos de Deus. Ele quer que a gente pense: ah, eu posso pecar, depois eu confesso e está tudo certo. Mas Jesus disse em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Paulo escreveu em Romanos 6, versos 1 e 2: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Também nos programas anteriores desta série, nós falamos sobre os danos físicos, emocionais, sociais e espirituais que a pornografia causa na vida dos homens, né?
É verdade, e é por isso que precisamos nos lembrar do Evangelho e das verdades da Palavra de Deus a todo instante, né, Douglas?
Sim, a Palavra de Deus diz que não há condenação para quem já pertence a Jesus Cristo. Romanos 6, versículo 14, ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse verso nos mostra que não precisamos viver pelas obras, porque Deus nos oferece a graça por meio do seu Filho único, Jesus Cristo. Mas nós precisamos memorizar essas escrituras e torná-las pessoais.
Como assim torna as escrituras pessoais?
Olha, Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Você pode transformá-lo num verso mais pessoal dizendo: mas graças a Deus, porque eu fui um escravo da luxúria, da pornografia ou da autogratificação, mas agora obedeço de todo o coração o ensino de Deus. Um outro exemplo, Romanos 6,14, diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês estão não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode tornar essa passagem mais pessoal dizendo: pois a luxúria, a pornografia, a autogratificação não me dominarão, porque não estou debaixo da lei, mas sim da graça.
Então, nos lembrar constantemente do Evangelho significa memorizar as Escrituras e torná-las pessoais. É isso?
Exatamente.
Mais alguma coisa?
Sim, falta um ponto muito importante. Nesse ato de constantemente trazer à nossa mente o Evangelho de Cristo, nós precisamos aplicar esse Evangelho à nossa vida. Você compartilhou no início do programa sobre o homem que se desesperou por querer parar de usar a pornografia, mas continuou caindo à tentação e usando a pornografia, né? Aplicar Gálatas 2, verso 20, pode ser uma grande ajuda. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Ou seja, colocar toda a nossa confiança no poder de Jesus. Não precisamos seguir os desejos da carne, né?
Exato. Esse verso está dizendo que temos o poder de deixar de desejar as mulheres, de usar pornografia ou qualquer pecado sexual, porque a batalha já foi vencida em nosso lugar na cruz. Toda vergonha, culpa e condenação já foram colocadas em Jesus Cristo e morreram com ele quando ele foi crucificado.
Amém.
Quando nós nos concentramos continuamente em Jesus e na coisa totalmente única que ele fez por nós, nos lembramos da fuga da tentação prometida em 1 Coríntios 10, 13, podemos viver uma vida centrada em Cristo, que de tão maravilhosa acabará com a atração da pornografia.
Tenho certeza que essa ideia parece completamente impossível para os nossos ouvintes, né? Que ainda está preso a esses pecados sexuais.
Pois é, por nós mesmos, em nossa própria força, é impossível.
Sem dúvida.
Mas Jeremias 29, 13, Deus nos diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, quando buscamos diligentemente a Deus e entregamos nossa vontade e desejos a Ele, podemos ter um profundo relacionamento com Ele que fortalece o nosso compromisso de permanecer sexualmente puro.
Douglas, muito obrigado por se juntar a nós em mais esta série de programas chamados à
Eu
Vitória.
Eu é que agradeço, Edson.
Opa, é um prazer. Tamo junto aqui para ajudar os nossos
pois
ouvintes.
Pois é.
Esse programa é o último de uma série de 12 sobre o impacto que a pornografia tem sobre os homens. Oramos para que Deus use esta série para trazer a vitória sobre a luxúria e a pornografia em sua vida e na vida de todos os homens que nos ouvem aí, para que Jesus possa ser glorificado no lar, no local de trabalho e em todos os lugares onde os homens forem. Querido ouvinte, caso queira ouvir ou saber mais a respeito, visite o site www.transmundial.org.br. Repito, www.transmundial.com.br. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens estão equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós falamos sobre o como o Evangelho é o poder de Deus para nos perdoar de qualquer pecado, inclusive luxúria e pornografia. Conte-nos sua experiência com essa série enviando um e-mail agora mesmo para ouvinte@transmundial.org.br. Repito, ouvinte@transmundial.org.br. Este programa foi apresentado por mim, Edson Tawil e Douglas Peck. Na mesa de som, Luiz Henrique Albuquerque. Realização Transmundial, para todo mundo ouvir.